Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Este é o quadro Personalidade da Semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso programa de hoje. O quadro traz hoje como convidado para a entrevista o rondonense Werner Fagundes de Brito, uma pessoa que teve uma grande vivência e ainda vive o que foi o cinema em Marechal Cândido Rondon, um tema culturalmente muito importante, a exibição da sétima arte do mundo em Marechal Rondon, que começou lá no princípio de 1950, através do pai do Werner Fagundes de Brito. Werner, muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusor. Te agradeço por ter atendido o nosso convite e desejo um bom dia.
Um bom dia a você, um bom dia ao pessoal que está ouvindo aí, e vamos lá.
Que memórias você tem do teu pai, que foi o precursor do cinema em Marechal Cândido Rondon?
Bom, a princípio, um dos precursores aqui em Marechal, porque tinha mais um pessoal que, quando começou essa onda de cinema, se construía projetores aqui no Brasil, era uma coisa que era só importado, começaram a fazer, então apareceram várias pessoas que era o bom da época, né? Então começaram a exibir filmes em comunidades, salão, era uma coisa nova que tinha acesso. Então eu acho que o primeiro que apareceu foi seu Arthur Leduc, depois o Edmundo, né, meu pai. E então era aquele negócio, uma Kombi com material dentro, um gerador de luz, e se saía pelo interior, e logicamente virava assim um herói, né, onde chegava, o pessoal vinha, botava um cartaz, aquilo era uma coisa nova que tinha, e todo mundo queria ver filme, né. A princípio, você passava um filme, assim, sei lá, era um sonho aquilo, né? Então o pessoal ia muito, então o seu Edmundo e esses exibidores aí na região viraram, assim, umas pessoas procuradas, né? E as lembranças que eu tenho dele, quando o pai chegava em casa, à noite, com o carro, descarregava e tal, e aí tinha... E atrás de filme, na época tinha um distribuidor em Umuarama, que era o mais perto, mas aqui Umuarama era um caminho difícil, de balsa e chão.
Não tinha nem asfalto, estrada de chão.
Curitiba, então, também era outras distribuidoras, então passava seu filme com 16mm nas máquinas portátil, né? Então, meu pai era um batalhador, ele veio de um berço de Ourives, em Criciúmal, no Rio Grande do Sul, e acabou migrando para o Paraná mas ele era bem visionário, então ele tinha essa... Começou com esse ramo, né? Adquiriu essas máquinas e tal, então foi boas memórias dele, sabe?
Boas memórias. Mas teu pai também foi músico, né? Foi um dos primeiros músicos de Marechal Cândido Rondon, parece.
Foi. Caciques do Oeste, né?
A primeira
banda que teve por aí, né? Ele foi saxofonista com o Frank, a família Weiss, né? Tinha muitos integrantes, Faiden. Isso era o que o povo tinha, né? Para ver, fazer, e já era uma demonstração de um povo que via para frente, né? Seu Edmundo, a banda, e então já ia para essas comunidades, já fazia
era o pessoal que animava os bailes e as festas das comunidades, né, Werner?
Isso, aqui existia... daí logo... tinha músicos, né, na região, agricultores e tal, então eles começaram a ver e foram formando essas bandas, né? Havia interesse e era bandinha mesmo, né? O som da época, né?
Era o gosto dos pioneiros. O gosto musical pelo som das bandinhas, o gosto pelas músicas gaúchas, Teixeirinha, Gildo de Freitas, José Mendes, dos irmãos Bertucci, e a música de banda dos Montanari e Futurista.
Montanari e Futurista, né? Montanari e Futurista eram os top, né? Então, e era o lugar que o pessoal começava a se divertir, né? Porque aqui era só trabalho, então procurava ser uma diversão assim.
Teu pai se dedicou somente ao cinema quando chegou em Marechal Rondon ou teve outra profissão, Werner?
Meu pai, ele era meio que... Na verdade, eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, né? Então, o que eu conheço é pelos amigos dele, né? E, então, teve muita gente que falava e tal. Ele tinha uma profissão de mecânico, um faz tudo assim, sabe? Então, ele tinha... trabalhava com o que aparecia, né? Certo? Tinha noção, sei lá, uma pessoa evoluída para a época, né?
Mas a vocação dele era pelo cinema, paixão.
Quando apareceu o cinema na vida dele, diz que ele foi, assim, um batalhador, foi à frente.
De corpo e alma.
De corpo e alma. E o sonho dele, tanto é, construir um cinema fixo aqui em Marechal, né, com... Na época, um projetor ainda desse de 16 milímetros, né? Mas o sonho era botar um 35 milímetros, que foi o que durou no cinema, né? Até hoje, ainda hoje já são eletrônico, né? Mas a tempo do filme, de cinta, de fita, era 35 milímetros. Então, o sonho dele era ter umas máquinas dessa e poder exibir uma tela de 17 metros por 5, 6 metros, né? Era uma coisa, um sonho dele. Ele conseguiu realizar isso, não plenamente, mas conseguiu fazer, né?
Até pela morte precoce dele, não conseguiu alcançar todo o sucesso que talvez ele tinha em mente, né, Werner?
A vida, como diz, a vida vai, não dá para abastecer, né? Uma viagem sem repor combustível. E a dele acabou e pronto, né?
Eu não tenho segundo tempo. Amigo.
Não.
Werner, teu pai conheceu o primeiro cinema em que local em Marechal Cândido Rondon? Acho que foi uma construção em madeira, né, Werner?
Isso aí foi até uma coisa assim... Também foi inovador, né, na parte dele, porque... na verdade, esse cinema ficava na Rua Paraná com a 12 de outubro. Tinha ali o centro, o Salão Vaz, né? E daí tinha, na época, a usina, né? O motor da Maripá, que era ali onde que é o Moinho Henk. Ali tinha o gerador. Então, uma certa distância tinha energia, né? Então, ele construiu nesse local aí, nessa esquina aí. Aí, para construir... tinha muita gente interessada em ter um cinema em Marechal, né? Aí ele saiu vendendo cadeira cativa, sabe? Eu me lembro, quem conheceu até aqui no Cine Maver, depois no Cine Ideal, tinha uma carreira com as cadeiras vermelhas que tinha os números. E então ele vendia o par de cadeira para uma família, sabe? Eu me lembro do seu Zaibo, do... família dele, o seu Elmuth Hesler, tinha muita gente assim que comprou essas cadeiras que pagavam mensalidade para manter o cineminha ali, né? Então ele fez depois o cinema, era usado também para formatura de escolas, era um local assim que faltava no município, né? E durou esse até os anos 70, né? Aí depois foi, como era de madeira, né? Foi desmontado e foi feito outro cinema, né? Então, tudo isso foi obra do seu Edmundo Brito.
Tá. Eu vou voltar, você teve um caso, um acidente, um desastre muito sério com o teu tio Oswaldo, que é irmão do teu pai, né? Numa mecânica aqui em Marechal Rondon.
Isso, isso foi em 1958. Era a mecânica do Alemão Preto, ela era anexada ali no Hotel Avenida. Então, essas máquinas carbureteiras, né, que até hoje, agora que estão tirando, proibindo de usar, né, era realmente uma bomba, né? E essa máquina foi carregada demais e acabou explodindo. e matou meu tio Osvaldo, né? Ele era uma pessoa também assim que tinha uma noção e trabalhava ali e acabou finando seu Osvaldo de Brito. Aí depois essa oficina foi destruída e acabou virando o estacionamento do Hotel Avenida.
Werner, a tua mãe foi uma super companheira do teu falecido pai, a tua mãe também, já hoje em memória, né? Mas foi uma super companheira, ela que assumiu depois os negócios, tocou o que o teu pai tinha em relação ao cinema em Marechal Rondon. Ela foi uma mulher muito ativa, muito participativa, cheguei a conhecer ela, né? E sempre de bom astral, né, a tua mãe?
É verdade, a dona Alice, ela tinha... Ela era uma pessoa incrível, ela não levava rancor, sabe? Ela entendia tudo que vinha, sabe? Do jeito que a vida mandava, ela aceitava, né? É, não foi bem assim, seu Harto. Na verdade, é uma época que era assim, cultural, que o marido fizesse os negócios e a esposa ficava sabendo de pouco, não se dividia as partes, talvez porque não queria assumir uma dívida ou alguma conta, então o marido fazia o negócio e a mulher ficava em casa.
É nesse sentido que eu quis dizer que a tua mãe foi muito participativa, apoiou o teu pai nos negócios,
sim,
quis dizer, né?
Exatamente. Aí com a morte do meu pai, realmente caiu um monte de coisa no colo que, sabe, não sabia como é que estava indo e tal, isso acontecia muito, né? Então, porque uma morte assim é como desligar uma luz, né? E pronto, agora você vai no escuro.
Muito repentino, né?
É, e a mãe assumiu, realmente, ela assumiu, porque a mãe sempre foi guerreira, né? Ela dirigia o carro dela na época já e trabalhava com afinco, sabe? Assim, era uma pessoa... depois que perde, que a gente nota como que volta para a época e daí você consegue ver o que realmente era, né? Sabe, não é pouca coisa, não. A mãe foi guerreira mesmo.
Ela foi a primeira rondonense que teve uma CNH, né? Do sexo feminino. A primeira rondonense, né?
É, ela realmente era uma novidade na época, mas como meu pai saiu viajar, eles tinham comprado outro... precisaram comprar outro carro para ela e como dizer, foi uma necessidade, ela topou, fez e depois acabou fazendo um táxi, né?
Isso.
Assim, um táxi...
Tirei que
como era
um,
na época? Um Uber,
um,
né?
Um Uber de hoje.
É, exatamente. O pessoal vinha lá, pedia para levar para cá, para lá, então... ela acabou se tornando uma ótima motorista pela prática aí. As estradas que tinha na região e coisa. Depois, com a morte dele, então, evoluiu, né? Aí dirigia Kombi e eram as coisas assim, né?
Mas tua mãe chegou a passar firma no interior?
Passou, sim. Ela era companheira. Porque o meu pai, ele viajava também para longe. Tanto é que ele, na época, morreu no sudoeste do Paraná. O acidente foi lá, né? E aí você passava filme aqui em Guiporã, Curvado, esses lugares assim, a mãe ia, a mãe passava também, sabe, né? Era o, mas assim, coisa mais perto. Eu me lembro que tinha a dona Marisa Goebel, era parceira dela, e iam aí passar filme e tal. A gente ia dia de chuva andar nesses interior aí pra chegar lá, e era bem aventuroso a época, né?
Você acompanhava tua mãe nessas viagens, na exibição?
Eu ia, sim. Eu ia com a mãe. Mas eu não tinha noção do que tinha acontecido, sabe? A morte do meu pai, para mim, foi uma coisa... bom, assim, para uma criança, não tive a relevância, né? E depois eu vi que ela tomou o lugar dele, foi, porque tinha que... esse onde estava o cinema aí, estava em construção, né? Tinha que terminar. Aí que teve que batalhar mais ainda.
Tá. Mas voltando lá com o teu pai e o teu tio, a ligação que eles tinham com a do Lino Sen, que era o Alemão Preto, já tinha sociedade na mecânica? Ou eram funcionários?
Não, o Oswaldo era funcionário, tudo era funcionários, e a sociedade veio depois com uma visão de um empreendimento grande, né? Porque na época era uma coisa, né? E como meu pai viajava para passar filme nesses interiores e tal, todo o sudoeste do Paraná até Santa Catarina, aí precisava ter alguém aqui, então eles acharam por bem fazer essa sociedade, né? E daí teve uma parte interessante que o banco mercantil, na época, precisava de uma sala. Aí foi pego um empréstimo nesse banco a troco de um apartamento e de uma sala. E então foi terminado para a coisa continuar. Mas foi tudo umas negociatas, assim, que, claro, hoje é normal isso, né? Mas para a época era uma coisa diferente, né? E ficou ali estabelecido esse banco até depois que acabou o banco, né? Nos anos 70 também. Mas tinha todas essas histórias. O alemão preto administrou essa parte, né? Fazer essa captação de recursos.
Mas ele não foi sócio do teu pai no cinema da Rua Paraná?
Não, não, lá não. Lá era exclusivamente do Edmundo e dos participantes das cadeiras cativas lá, né?
Foi uma ideia até interessante essa, porque na época havia uma retração muito grande dos pioneiros em fazer gastos, né? De conseguir convencer as famílias a adquirir cadeiras cativas para manutenção, para a existência do cinema em Marechal Rondon.
É, era a curiosidade pela inovação, né? Porque o cinema trazia um esclarecimento como que era o mundo lá fora, né? Porque aqui dentro era
O mundo era pequeno.
O mundo era pequeno, aqui não se conhecia, então o cinema era uma coisa que
abria um horizonte cultural.
Depois eu lembro dos, já mais tarde, daí existia a exibição dos jornais que eram obrigados, né? Canal 100 e Atlântica, Boa Vista, né? Atlântica, da pessoal da Cinemateca. Nossa, a maioria conheceu o Maracanã era por foto que o pessoal via, revistas e tal, e ali era uma coisa rodando, jogando, né? E era um troço interessante, cidades, rodovias, você via se movimentar no cinema, né? Então era essa parte, existia essa curiosidade.
Werner, já falamos da instalação da primeira casa, que era uma casa de madeira. Depois, na sociedade com Adolino Sen, que veio então o Cine Ideal. Isso. Essa construção pomposa para a época em Marechal Rondon era uma construção magnífica, né? O Cine Ideal.
Sim.
Né? Representou algum progresso para Marechal Rondon.
Mas 600 lugares, um ambiente com 600 lugares, eu acho que hoje não tem.
Não tem cinema com 600. Talvez não. Nas grandes capitais.
É, mas eu digo aqui na cidade mesmo.
E provavelmente na região, Werner.
É. Não, não. Isso aí era, se pensava diferente, né? Então, foi um peitaço, vamos dizer assim,
né? Ousadia.
É, uma ousadia. Mas deu certo, foi, né? E uma pena que faltou o Edmundo. Chegou a inaugurar o cinema na época aqui, né? E tudo, uma parte, mas também não foi assim um negócio. Foi terminado e começou a andar, né? Isso estava ainda no tijolo à vista e já passava filme, já era usado, né? E tal. Era o que tinha, né?
É, e eu recordo que o cinema não só foi a construção de uma tela, também teve palco para apresentações artísticas, né, Werner?
Ah, aí passou muito artista, né? Aqui em Marechal tinha os artistas, isso já foi uma época da televisão, né? Porque primeiro não se conhecia os artistas, só se conhecia músicos. Mas depois começou a vir teatro, começou a vir artistas globais, né? O pessoal, coisa assim. Então era
na música brasileira.
É, então era uma coisa bacana, que tinha um local e geralmente quando esse pessoal contratava show, eles já procuravam o cinema da cidade, né?
Presença, Paulo Sérgio, Moacir Franco, essa turma, Agnaldo Timóteo.
Demar Gonçalves. Dutra,
Dercy Gonçalves. Isso, é. Acho que Nelson Gonçalves Nelson também esteve.
Teve. Interessante seria fazer um registro.
Um,
né,
inventário da presença
desses. Esse pessoal da Bossa Nova, aí veio muita gente, né?
Exato, era o show na época, é o top, a Bossa Nova.
Sim.
No cenário nacional. É. Werner, por que da escolha Cine Ideal? Alguma destaque, alguma preferência do teu falecido pai, do teu falecido Adolino Senna, pelo nome Cine Ideal?
Olha, Cine Ideal, não sei, eu nunca me interessei, mas era um nome, como dizer assim, um nome popular, né? O ideal, né? Então, deve ter sido pensado sugerido esse nome, né?
Certo. É um ideal.
É o melhor.
É o melhor do cinema, né? Nem o significado era esse, é o melhor cinema. Mas eu quero voltar um pouco, Werner, quanto ao palco do Cine Ideal, lembrar os nossos ouvintes dos grandes programas de auditório da Rádio Difusora que aconteciam todas as manhãs de domingo a partir das 10 horas. Grande apresentação dos artistas locais e até regionais, distribuição vasta de prêmios e essas coisas, né? Grandes programas.
Era interessante que as escolas participavam, né? Formava grupo de teatro, grupo de coral, e já aparecia na rádio, né?
Era uma transmissão ao vivo.
Sim. E também os outros alunos iam ver, era uma interação, né, que tinha, tu vê, tem coisa que passa, né, realmente.
É que só fica na memória, né, Werner? E a memória tem um detalhe, o seguinte, se você não colocar ela em uso, ela vai esquecendo, vai declinando do que ela tem e vai para o subconsciente, né, Werner?
Você precisa também gostar disso, né, então você consegue reavivar essas coisas na memória, né?
Werner, vamos falar dos grandes sucessos de bilheteria do Cine Ideal. Você tem recordações boas das grandes exibições, com sessão às 10 horas, sessão às 14, sessões às 16 horas, 18, às 20 horas ou às 20h30 eram as grandes sessões, né? Isso aconteceu muitas vezes, eu digo melhor, porque eu participei dessa época, vi acontecer isso, né?
É que a questão era a seguinte, você alugava um filme, só para ter uma ideia por que essas sessões, e você tinha um dia do filme só, ou dois no máximo, então você passava mais sessões, né? E sempre era em cheio, pô. Normal era às 20h30, no domingo eram às 14, às 16. 20h30.
É o normal.
Ou quando tinha muita procura, então começava às 20 e às 22 tinha uma sessão. Filmes. Bom, do Berço. Berço foi um dos filmes que fez muito sucesso em Marechal. Foi o Barrabás com Kirk Douglas, né?
Casa cheia. Cada sessão.
Aí depois. Também foi na época do Motorista Sem Limite, do Teixeirinha, né? Era um filme que mostrava a parte do Rio Grande, Porto Alegre, a parte desenvolvida, assim, na época, e pá, era...
O cenário em que foram filmados, cenas, era muito bonito,
sim,
né?
Sim. A história de motorista, de estradeiro, né, o pessoal... Então, daí teve o Amásio Mazzaropi, com as produções dele... porque o Teixeirinha era um cara conhecido pela música, mas o Mazzaropi, ele não era cantor, ele imitava nos filmes, mas assim, um cara de nome, né? Ele é um cara de berço de filme, né? Então, se ouvia falar do Mazzaropi, um caipira e tal, mas nunca tinha. Daí o próprio filme dele, o primeiro filme que assistiu, voltou e daí virou aqueles filmes do Mazzaropi. Ele não tinha uma propaganda, né?
Ele era a propaganda, né?
Ele era a propaganda, exatamente. Então, quando tinha lançamento do Mazzaropi, nossa, era cheio, casa cheia, né? Tinha muito filme nostálgico, Dio Como Te Amo, né?
Filme italiano.
Italiano, é. Bah, mas era muita coisa. Outro filme que fez um sucesso tremendo foi Karate Kid, né? Já era uma época depois, mas foi um filme de sucesso, de bilheteria. E daí tinha os filmes de guerra, que na época também era interessante pro pessoal, né? Canhões de Navarone, tinha Ponte do Rio Kuai, e eram vários clássicos, né, dos filmes de guerra, que os americanos então botaram no mercado, sabe, né? E os faroeste, né?
John Wayne, Terence Hill e Bud Spencer.
Esses eram as comédias, né? Até hoje ainda o Terence Hill e o Bud Spencer tem uns...
Tá muito forte no YouTube, né?
Você assiste. Mas tinha o Juliano Gemma, né? Que era o...
Um grande ator italiano do faroeste.
Faroeste italiano, né? Tinha os faroeste americanos, os faroeste italianos, né? E então era o sucesso que tinha, Dólar Furado, sabe? Foi um filme famoso, né? E a trilha sonora dos filmes, né? Essa era uma coisa à parte, porque...
Produções do Morricone, o grande compositor e músico italiano, né?
Morricone tinha os filmes americanos também faziam lançamento de música, né? Então era interessante isso, né?
Acho que, Werner, dentro desse contexto dos grandes sucessos de bilheteria, dá para incluir um filme romântico aí que fez muito sucesso, que eu recordo, que é E o Vento Levou, né?
Sim. Esse era um longa-metragem mesmo, sabe? Era um filme romântico e realmente, hoje ainda é um filme assim... interessante, né? Para quem não viu, puder assistir.
É um filme ainda que está em voga, né? Não perdeu o seu prestígio.
Tem esses filmes, realmente tem esses filmes que são, sei lá, eterno vão ficar, porque sempre são atuais, né?
Uhum, uhum.
E o Titanic, né? É um documentário com uma história, são filmes interessantes, né? Que ficam e...
Eu não recordo, Werner, se o Cine Ideal exibiu Sissi, a Imperatriz.
A Sissi passou.
Também um outro longa-metragem.
Sim. Esses filmes, eles não eram assim encher de populares, né? Eram os filmes mais...
Seletivos.
Seletivos, sim. Uhum. Então, mas foi exibido, o pessoal viu e tudo, era interessante, né?
Voltando ao cinema nacional, você falou do Mazzaropi, dos grandes sucessos dele, bilheteria. Ele sempre se referia à crítica nacional, os críticos criticavam as produções dele, dizendo que era de péssima produção, de péssimo gosto, né? Mas ele respondia o seguinte, né? Enquanto que vocês... valorizam e dão aplausos para as outras produções, essas produções levam de 50 a 60 pessoas no cinema. Eu não, quando faço um filme, eu encho as casas de cinema e deixo a gente esperando fora para a próxima sessão, né?
Sim.
Outro filme que fez muito sucesso foi produzido no governo militar, que foi Independência ou Morte, no Sesc Centenário da Independência. Vocês tiveram, acho que quase uma semana levando esse filme em apresentação no Cine Ideal.
Do Mazzaropi, ele realmente ele não teve apoio, ele só teve crítica da parte do Estado, porque ele mostrava muito a mais questão, a realidade
a do interior, social do interior.
Do interior e tal, isso aí não era interessante para o Estado mostrar e fazer. Então, o Mazzaropi não apoio cultural baixíssimo e também era arriscado ajudar ele, né? Porque você sabe como que eram as coisas, né? Aí, voltando para essa segunda parte aí...
Independência ou morte?
Foi assim um documentário, um filme que sei lá, eu acho que clareou, né, e tal, umas coisas assim que é real e também teve, e conseguiu uma brecha para aparecer, então por isso fez um sucesso esse filme, né.
E trouxe um pouco da história, às vezes dá a impressão que ela foi um pouco manipulada no filme, a história da independência ou morte, os personagens que foram os protagonistas
desse
evento,
né?
Histórico que foi a independência do dia 7 de setembro, mas foi tudo muito manipulado, sim, fabricado para aparecer
uma coisa épica, tranquila,
e que na verdade não foi bem assim, né, Werner?
Não, isso aí... É, para quem conhece essa história, vai atrás ver. A história é uma coisa interessante, né? Ela muda conforme se vê, se descobre, ela muda. Ela não é uma história. Assim foi, né?
A história é uma eterna procura dos fatos reais, né? De como foi, como que aconteceu. E depois o filme fez muito sucesso, teve atores aí famosos. Falecia Tarcísio Meira como imperador Dom Pedro I, a esposa dele, a Glória Menezes, como a imperatriz Leopoldina. Então mexeu com... porque o público já conhecia essas figuras artísticas.
E achava que as pessoas eram tão fotogênicas como eram e tal, né, sabe...
Outro sucesso que fez no cinema foi, a gente pode recordar agora, foram os filmes da Vera Fischer. Que eram filmes sensuais.
Os primeiros, a Vera Fischer, ela realmente foram... Teve uma... isso aí foi uma época que a Embrafilme, ela se impôs de uma maneira que você precisava passar 4 filmes nacional para poder passar um importado, né? Então... apareceu esses filmes, apareceu muito filme feito assim, a toque de caixa, porno chanchada, para suprir esse mercado, né? Mas era tão um regresso tão grande...
Produções de baixa qualidade, né, Werner?
Sim, que a gente chegava a alugar filmes e deixar parado para botar no currículo, para passar outros, né? Importado, então você tinha que alocar 4 filmes nacional para conseguir um estrangeiro, sabe? Foi uma imposição, assim, meio que prejudicou o cinema, sabe? Foram feitos gastado muito material para fazer filme de baixa qualidade, então podia ter sido feito coisa melhor, né? Não é assim que se impõe a coisa, né? Impor, né? Isso aí é ruim.
E foi uma imposição, né, da Embrafilme na época, junto ao governo federal, né?
Esses jornais que eu te falei, esses eram obrigados você passar antes do filme, né? Eram só jornais... Canal 100, Propaganda do Estado, né?
Propaganda do Estado, divulgação das coisas do Estado, na época do governo militar, né?
Sim, esse estava cadastrado.
Era uma imposição, inclusive. Isso.
Sim. Esse, eu não sei, a rádio também tinha
merchandising. Tinha que gravar toda a programação, depois tinha que submeter à Polícia Federal, que fazia uma espécie de censura, e quando via alguma coisa anormal, chamava atenção, e até podia responder por um processo, por determinada divulgação de matéria.
O cinema passou pela... Ó, tesoura, né? Ó, os cortes.
É isso que eu ia entrar contigo agora para falar um pouquinho sobre a censura. Como é que Bem, você viveu também uma época dessa censura. Você perdeu teu pai com 6 anos, né? Mas o cinema continuou.
Sim.
E você viveu essa fase da censura.
É porque naquele tempo tinha aqui em Marechal os agentes. Tinha os agentes da censura, né? Tinha o pessoal que vinha aqui.
Vinha de fora?
Vinha, eles... Foz do Iguaçu geralmente vinha, de jipe eles tinham aí, então eles ficavam... Primeiro era um pouco mais... tinha problema dos menor, né, e tal, e aí nas embalagens dos filmes tinha o certificado de censura da polícia. Aí estava escrito em cima a parte que não podia... Na verdade já era cortado, mas assim se fazia várias cópias dos filmes, então eles botavam o certificado de censura... que você tinha que conferir se aquela parte não passava, né? Tava datilografado em cima, assim, cenas, não sei o quê e tal, né? Cortar tal e tal. Então, você tinha que conferir se realmente já tinha sido cortado da fita essas partes, né? Assim, ficava uns negócios. Até... Eu, esses dias, ainda não sei. Acho que foi um amigo meu, ele estava falando... Eu tinha um certificado desse, onde dizia, né?
Não, você que me passou para mim?
É, foi.
Eu tenho duas peças que você me passou dessas.
É, então era assim, sabe? Você... E aí vinha
O censor?
Você vinha olhar se realmente, né? Então era... Era uma coisa... Na verdade, ele não vinha só para isso, esse pessoal. Vinha para vigiar baile, vinha tudo essas coisas, né? Assim, para dar uma
organizada. Os atos políticos também no município, com certeza.
É.
Inaugurações.
Existia muito... Tinha uns que vinham até morar. Esses caras faziam amizade. Era meio... Não era também assim tão rigoroso. A pessoa acabava se enturmando na sociedade e deixava, né... Acontecer umas coisas, festa junina, essas coisas, né?
Você lembra de algum episódio que o censor censurou algum filme para ser exibido em Marechal Rondon? Já não era mais teu pai, mas tua mãe, o Adolino Zen, de ter algum processo por não ter cumprido censura?
Não, isso não, mas a minha mãe, ela foi muitas vezes a Foz do Iguaçu para ser esclarecida sobre o assunto, sabe?
Ela se esclarecia antes?
Não.
Ou era chamada?
Era chamado e eles... né, vê o que tinha que respeitar. O que acontecia é que, na época, a tal da carteirinha de estudante, todo mundo fazia em casa, era um documento... Para o Estado era um documento, né?
Mas válido.
Aqui era uma coisa. Então, o pessoal adulterava muito a idade para assistir filme... proibido na época, né? Que também de proibido hoje seria livre, né? Os filmes. Então, teve umas vezes que o pessoal vinha e conferia aí. E a questão da idade na entrada do cinema, né?
Mas tinha, às vezes, o juizado de menores também?
Sim,
destacava
sim.
Algum oficial de justiça para acompanhar essa questão do menor entrar no... Na sala do cinema?
Tinha sim. O oficial de justiça ficava junto, na portaria, muitas vezes. Teve uma época que ficou assim. Uhum. Porque era uma confusão, né? A carteira de estudante, você sabe, todo mundo sabe como que era isso aí, né? Era feita assim, então o pessoal... E era documento, né?
A Ares que elaborava essa... Ou algum estudante, por iniciativa, elaborava uma carteira de estudante?
Sempre tem os espertos, né? Fazia, e era uma coisa simples, né? Então, se modificava as carteiras de estudante com a idade, né? Não só para o cinema, para baile, para tudo, né?
O estudante tinha abatimento no preço da entrada no cinema?
Tinha. Era um sistema assim, o ingresso não era um ingresso de imprimido, né? Esses ingressos tinha uma central em Cascavel, tinha um escritório que vendia blocos, né? Ingresso inteiro, ingresso meia, né? E o ingresso meia ficou uma promessa do Estado ressarcir
as casas
de cinema. Isso nunca aconteceu, né? Você fazia um borderô, então você tinha o resultado, a frequência ali, né? Porque era do interesse do Estado também ver quantos estudantes iam para o cinema ou não. E era meio confusão isso aí, né? Mas realmente para nós tinha que vender o inteiro e o meia, né? Era um azul e um verde, mas era ingresso padronizado, né? Do governo mesmo.
Verne, essa questão da meia entrada, do meio ingresso, chegou a prejudicar a lucratividade do cinema ou dos cinemas no Paraná?
Eu não sei, porque de repente iam duas pessoas assistir, para mim não tinha, era um custo, era o mesmo, né? Ou ia um, ou duas, ou mais meia, né? Era uma questão que... Hoje voltou esse meio ingresso, né? Agora, claro, se você tem um número limitado e lota de meio e enche, é diferente, né? Mas, por outro lado, ele traz também o público, né?
Traz o público, enche a casa, né? Ao menos pela metade, né?
Sempre pela metade.
Werner, como é que funcionava a mecânica? Porque, vamos tomar por base o Cine Ideal. Ele sozinho fazia o aluguel de filmes em Curitiba, ou seja, de Umarama. Isso se tornava muito oneroso, né? Havia um consórcio entre as casas de cinema da região? Vamos dizer, Toledo exibia na terça determinado filme, depois esse filme vinha para Marechal Rondon e era exibido na quarta. Na quinta era exibido em Mercedes. E sexta em Guaíra. Era nesse sistema de consórcio das casas do cinema?
É, porque aí depois as empresas todas eram em Curitiba, né? A Fama Filmes, Paramount, Fox, esses filmes eram... Primeiro ele tinha que passar um tempo nas capitais, né? Era uma questão de público, né? E daí a gente locava um filme desse, sabe? Tipo... tinha o pessoal, os Mendes aí de Toledo, a gente fazia uma partilha, né? Então, realmente, passava um dia em Toledo, outro dia passava em Marechal, duas sessões, né? E como eu falei, tinha filme que ficava só um dia aqui, então você fazia três sessões num dia. E teve uma época que até passava o filme, começava em Toledo, um filme era dividido em cinco ou seis bobinas, né? Então passava duas bobinas lá, o pessoal trazia para Marechal, começava aqui o filme mais tarde, terminava em Toledo, trazia o resto. Era uma questão de um domingo à noite, por exemplo, que era o top, né, do filme. Então não, se passava, se fazia esse sistema assim. E tinha o nosso amigo Wilson, que era o taxista aqui em Rondon, o Wilson Tebe, ele era o encarregado de fazer esses transportes aí, sabe? Então, se virava, se dava um jeito para trazer, porque o pessoal ficava meio enciumado, passava primeiro lá, primeiro aqui, às vezes também era invertido, né? Cascavel também, então se alugava o filme. Cascavel já não trazia, mas passava um dia lá, né? E era um ban que deu, né, no cinema, não sei, tu sabe que aqui em Rondon foi iniciado a construção do segundo cinema, aqui em Rondon, chegou a ser concluído, né, o prédio, na rua 7 de setembro ali, em frente à praça, onde hoje tem o trator ali, ali foi construído o segundo cinema de Marechal, depois foi demolido uma parte, né?
Novidade para mim, novidade histórica, não sabia, Werner, desse fato.
Ali foi construído, chegou a ser, ficar anos ali o prédio, né? Depois foi modificado o prédio, mas na esquina... Não sei como que é o nome daquela rua que vem...
Que a 7 de setembro? Com a Espírito Santo?
Mais uma para baixo. Uma que cabe na ponta das praças.
Ah, né? sei. Eu não recordo agora, né? Porque do outro lado da praça ela se torna Pastora Maier, né?
É, ali naquela esquina, exatamente. Ali foi aquele prédio que tem ali.
Na esquina da 7 de setembro, né?
Era para ser o segundo cinema. O prédio foi concluído, assim...
Chegou a exibir filmes?
Não, não, não. Não, não foi instalado a elétrica, mas foi feito o prédio. Esse foi seu Alemão Preto que construiu ali, né?
Já não mais em sociedade
não,
com
já
um
não,
ato.
É, exatamente. Uhum. Então estava comportando, né? Já mais um cinema.
Ah, pelo público que tinha na época, que frequentava o cinema em Marechal Rondon, né, Werner?
Uhum.
Então, Werner, por que da mudança de Cine Ideal para Cine Maver?
É que depois que... Aí faleceu o seu Adolino Zen, né, o Alemão Preto, e então foi encerrado o Cine Maver, como o seu Edmundo também já era finado. Então foi transferido, foi feito outra razão social, né?
Maver quer dizer da a Marfa...
E o Werner. É.
E Werner, os dois herdeiros
do cinema, né?
Werner, tem muitas histórias o cinema, a Cine Ideal, né? Talvez até depois o cinema Maver também. Deu origem a muito namoro, muito noivado e muito casamento.
Tem. Realmente... Realmente, você viajando pelo Brasil, aí a pessoa que te conhece vai conversando, fala: cá conheci minha esposa lá no cinema, lá no Cine Ideal, né? Isso é uma coisa que orgulha a gente, assim, dá uma nostalgia, né? Você, e eu acho que o pessoal que está ouvindo também já teve, era o lugar de se achar namorada, né? Porque domingo à noite, domingo à tarde já, e era um ponto de encontro, né? Então, disso aí saiu muitos casamentos, muitas famílias de lá, né? É, eu vou te contar até um caso interessante. Outro dia eu estava mexendo lá, chegou um senhor lá de Sinop. Ele falou: ah, tudo bem, tá abrindo, mexendo uma porta. Você me daria um presente, um tijolo desses aqui de presente? Ah, lógico, ele falou, se você tem interesse. Ele falou: não, eu conheci minha esposa aqui nesse cinema. Ele falou assim: eu queria levar esse tijolo para mim guardar de recordação e tal. Uma coisa bonita,
bacana,
né?
Bacana, bonita.
Bonita mesmo, né?
Levando uma lembrança do tempo ido, né?
É, o que que é isso? Sim, bom, começo de família, né?
Exato. Werner, que boas lembranças você guarda do cinema? Onde está o acervo do cinema hoje, do Cine Ideal, do Cine Maver? Está tudo guardado dentro do cinema ou não tem acervo mais?
Olha, eu tenho os projetores, tem um museu particular aqui em Rondon, que é do seu Casca, e eu doei para ele esses projetores, né, as carcaças, porque outras coisas... Eu tinha um acervo de filmes. Eu tinha um filme de um sobrevoo de Porto Mendes, das quedas, sete quedas, daí Porto Mendes, e aí um sobrevoo em Marechal e Quatro Pontes. Quando estavam começando a construir a Cirrosa aqui, era na época nem... Acho que é de 1966, uma coisa assim. E tem uma entrevista com a mulher do seu Alica em Porto Mendes, naquelas coisas. Pô, esse filme, eu um dia passei ele na tela, eu retivei as máquinas, e o pessoal da Foto Rondon passou ele na época para videocassete, filmou da tela do cinema, videocassete. E, inclusive, esse filme foi passado num Miss Rondon, que teve em Marechal lá no nunca mais eu vi esse essas imagens, né? Eu até estou curioso se tivesse aí.
Talvez na Secretaria da Cultura.
É, talvez, né? E aí o filme original, eu tentei doar, fazer, mas ninguém teve interesse, e eu guardava com muito carinho essas... Tinha muito Canal 100... Né? Porque aqueles jornais era assim, depois que passava um tempo, só não recolhia, se ficava, né? E eu acabei doando pro Tebaldi, o Chico Tebaldi lá de Cascavel, que tinha o Museu do Som da Imagem.
Ele foi o criador do Museu
isso.
do Som e da Imagem
doei,
de Cascavel.
Isso, doei para ele pessoalmente. Dali um tempo ele faleceu na pandemia, né, e tal, e ficou para lá, sabe? E porque eu acho que é alguém que vai cuidar, teria que ver. Então, está guardado, né? Eu tentei devolver para a Cinemateca, aí... me pediram para me mandar, aí tinha problema de embarcar isso aqui em Rondon, nenhuma transportadora queria levar, porque não tinha procedência, não tinha nota, essas coisas. Aí acabou ficando e acabou no Museu de Cascavel, esses filmes aí. São, não sei, como eu falei, os projetores estão aí no nosso amigo Casca e...
Quem que é o Casca, Werner?
É um senhor de Casca, do Rio Grande do Sul.
Ah, de Casca, ótimo, por isso do apelido, cara. Não precisa citar o nome, até por questão de seguro.
É. Então, assim, boas memórias, claro, aqueles domingos à noite era o ponto de encontro, rolava conversa ali na frente, sabe, aquela fila comprando ingresso, e era de uma... de uma paz, assim, tremenda, que o pessoal vinha e saía.
Todo. Vila que às vezes dobrava as quadras, né, Werner?
Exatamente. Aí, quando estava muito cheio, ó, vai ter outra sessão, né, fica tranquilo. Aí, tinha ali na frente pipoqueiro, tinha...
Vendedor de picolé.
Tinha o Bar Dallas, o Bar do Cídio, era, né, o centro. Então era agitado ali, era bacana. Domingo à tarde, criançada, nossa, fazer fila para assistir a matiné.
Na verdade, o cinema ideal era o ponto de polarização de Marechal Candondon. Era o núcleo central, de fato. Hoje os núcleos não estão mais no mesmo local, mas o cinema ideal era o ponto de convergência do público no domingo à tarde, Werner.
Como tu falou, já tinha... No domingo de manhã tinha a programação infantil lá. Então, era, assim, muito... o local de encontro, né? Das pessoas e tal, o que tinha. E foi bons tempos, mas passaram, né?
Passa. O que prejudicou o cinema em Marechal Rondon, Werner?
Na verdade, não foi Marechal... O cinema, ele, como eu te falei logo no começo, começou essas fiscalização, esses negócios. Depois teve uns problemas de quando, sei lá, foi um negócio assim que passou, teve várias coisas, né? ECAD começou a criar problemas, sabe? Começou problema de importação de filmes, sabe? Começaram a exigir muitas coisas. Esse apoio é assim, indiscriminado pro filme nacional, sabe? Como eu te falei, por causa de... Apoiou bastante o filme nacional, só que foi produzido muita coisa ruim. Isso tinha que ser exibido, né? Então... A televisão tinha uma margem, por exemplo, esse filme dos Trapalhões também, que a gente não falou, mas foi um sucesso, né? Mas o filme dos Trapalhões só podia ser exibido na televisão depois de 2 anos, né? As produções nacional, né? Depois liberou. Então, você tinha um prazo para você fazer, faturar em cima, né? E tudo, e era próprio interesse do artista que o filme fosse a bilheteria, né?
O videocassete veio prejudicar o cinema, a TV?
Olha, o videocassete deu um impacto, mas depois não é que... como nós estávamos falando, a essência não era assistir o filme, a essência do cinema era ir lá, sabe, né?
Sair de casa.
Isso. E aí o videocassete se tornou um negócio, de repente você olha, pô, mas aqui está... Estou eu e... né?
Quatro paredes.
E
um sofá.
Hoje se curte muito isso, né? Mas naquela época não era assim, né?
Hoje até o videocassete desapareceu, né, Werner?
Mas é mesmo...
Tem outras outras mídias para conseguir assistir.
Hoje...
Meu amigo Werner, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora e conhecer um pouco da história de Marechal Cândido Rondon, de que você talvez seja o maior guardador dessa história, o maior sabedor, com o maior conhecimento, como é que funcionou o cinema em Marechal Candondon. Quero te agradecer por ter aceito esse convite. A gente já tinha formulado há muito tempo, né? Mas você, nas suas atividades, não teve essa possibilidade, e agora, justamente para esse dia aí, deu tudo certo. Muito obrigado, Werner, por ter aceito. Te reitero esse agradecimento pelo convite aceito.
Bom, seu Arthur, eu também fico feliz por ter me expressado e esclarecido alguém que tem interesse e tal, mas é claro que num momento assim não dá para falar tudo, não vem à cabeça, né? Mas
o horário, o período, o espaço é bastante curto, né, Werner? Apesar de ser quase uma hora de programa, né? Mas não dá para esclarecer todo o que envolve esse contexto do cinema em Marechal Rondon. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto no próximo final de semana com mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana.